Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. No próximo domingo, França e Croácia decidem a Copa do Mundo da Rússia. Ou o mundo verá uma bicampeã mundial, no caso da França, ou verá um sócio croata no seleto clube dos campeões do mundo. Mas e o Brasil? Desclassificado nas quartas de final, com seu principal jogador ridicularizado nas redes sociais e com um futebol que não encheu os olhos de ninguém, que caminhos deve seguir? Ou melhor, há caminhos a seguir? Dentro de um cenário mais amplo do futebol mundial, onde o mundo da bola também é o mundo dos negócios, em que patamar o futebol brasileiro de raiz, digamos assim, o praticado no Brasil se encontra? E mais, o quanto o torcedor brasileiro se sente, de fato, representado por uma seleção cujos integrantes não moram no país há anos? Nesse caso, a paixão clubística pode ser maior do que a relação com a seleção? Para falar justamente sobre o futuro do futebol no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora, dividindo a bancada comigo, o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social, a professora Kátia Rubio, professora e coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e o jornalista Marcelo D'Amato, jornalista formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, foi secretário de redação do Jornal do Campus, aqui da USP, e trabalhou no jornal Folha de São Paulo, foi editor-chefe do Diário Lance e hoje atua como freelancer e consultor. Senhores, muito obrigado, muito bom dia. Marcelo, professora Kátia, muito bom dia por estarem aqui. Serrano, bom dia.
Bom dia.
Obrigado pela presença de vocês. Acho que vamos começar pela conversa que nós estávamos tendo agora, um pouquinho antes de começarmos esse nossos diálogos, é justamente essa uma das perguntas que eu coloco aqui na minha abertura. A seleção brasileira, ela representa o futebol brasileiro? Para começo de conversa, para nós entendermos que relação é essa do torcedor com a seleção, com os jogadores e vice-versa. Professora Kátia, o que a senhora acha?
Eu vejo que nessa Copa, como na Copa passada, a seleção, ela tem pouca identidade com o torcedor brasileiro, que se não acompanha os campeonatos europeus, pouco sabe quem são aqueles que jogam. Então, diferentemente de ter esses atletas atuando no Brasil e visíveis nos jornais da noite,
sim, não é?
Quando
sim.
São apresentados os gols dos campeonatos regionais ou dos campeonatos nacionais.
Ele semanalmente acompanhando, né?
Sim, esses atletas, eles estão atuando nos times estrangeiros, e que se o sujeito não tem TV a cabo, ele não sabe nem o nome do time.
Verdade.
Da onde eles estão, não é? Muito bem que as redes sociais hoje cumprem essa função de informar, mas o que eu vejo, principalmente do jogador que vai para fora do Brasil, é que há uma perda de referencial cultural dele com o país e com o lugar de onde ele está, não é? Então, eu lembro na Copa de 2014, que me perguntaram antes do jogo da Alemanha, né? E aí, o que você acha? Por que os jogadores estão tão sensíveis, coisa e tal? Olha, porque de certa forma é uma volta para a origem. E uma origem que já está meio perdida, meio diluída.
Está difusa, né?
Difusa, completamente difusa. E que é uma via de mão dupla. Porque da mesma forma que ele não se vê aqui, o torcedor brasileiro também não o reconhece. Não é? Quem são esses caras que estão lá, que foram para a Europa com 16 anos, com 17 anos, 15 anos, que se formaram lá e que são muito bons jogadores, mas que a gente já não pode mais chamar de jogador brasileiro.
Sim, exatamente.
Inclusive porque do ponto de vista técnico, eles já são letrados num futebol que já não é mais aquele futebol que os fez aqui no Brasil.
Exato, e sobre isso nós vamos falar também, essa questão da formação do jogador lá fora, né? Adaptação dele lá fora. Marcelo D'Amato, concorda? Acho que a seleção brasileira não é a seleção do Brasil?
Eu vou tomar licença e discordar.
Por favor.
Primeiro, que bom.
Ótimo.
O processo de estrangeirização da seleção brasileira é um processo muito antigo. Quando o Brasil foi tetra em 94, já havia bem mais, isso faz 24 anos, já havia bem mais jogadores daquele time que jogavam fora do que dentro do Brasil. Isso tudo começou na metade dos anos 80, quando abriu-se o mercado estrangeiro e se acentuou muito em 1995, quando, por causa de uma decisão na Europa, todos os jogadores europeus passaram a ser considerados nacionais dentro da comunidade europeia. Então, as três vagas, basicamente, que há para cada clube de estrangeiros se abriram muito para o Brasil. Eu acho que esse é um fenômeno. Então, o poder econômico dos clubes foi pegando jogadores do Brasil cada vez mais cedo. Não diria com 15, 16 anos, mas aos 18, aos 17 anos, você já tem o caso, por exemplo, do Vinícius Júnior, que ficou um ano aqui jogando no Flamengo, esperando a hora de completar 18 anos para ir para o Real Madrid. E o Rodrigo vai mais ou menos pelo mesmo caminho.
O Rodrigo dos Santos, né? Vai pelo mesmo caminho.
O que acontece? Quer dizer, na Europa, o negócio do futebol, por causa de métodos racionais de meritocracia, métodos racionais de negócio, o negócio cresceu muito, a indústria do futebol cresceu muito, e no Brasil, como a estrutura ainda é muito coronelista, a política é muito mais importante do que o dinheiro, então é um estágio, digamos, pré-capitalista, a indústria do futebol cresceu muito menos. Então, os clubes do Brasil perderam poder de competição econômica com os mercados estrangeiros e os jogadores vão fora. Mas, apesar dos jogadores estarem indo cada vez mais fora, e eu acho que tem uma coisa que é verdadeira, que é o fato dos jogadores não jogarem aqui, isso é totalmente verdadeiro, faz com que os torcedores tenham menos ligação. Quer dizer, a seleção que a gente se lembra como a grande, que não ganhou, que foi de 82,
sim,
foi a última em que praticamente todos os craques, exceto Falcão...
Falcão, que estava na Roma, né?
Que estava na Roma, jogavam no Brasil. Então, a partir de 86, já começou a ter muito jogador fora e foi sempre... Mas, apesar disso, para os jogadores... A Copa é muito importante, quer dizer, os jogadores nunca deixam de ser brasileiros. Jogar pela seleção, e isso é verdade para os jogadores da seleção brasileira, como de qualquer seleção.
Mas eles não são o futebol brasileiro.
Não, eu vou chegar um pouco no futebol brasileiro. Sim. Quer dizer, é o seguinte, é claro que como tudo se misturou, primeiro eu acho que está mais difícil saber o que é o futebol brasileiro. Uma coisa que a gente precisa enxergar é o seguinte, a qualidade dos jogadores fora aumentou muito. Os jogadores estrangeiros, nessa Copa estão mostrando, têm muita habilidade, muita criatividade. Quer dizer, querer achar que esse patrimônio de criatividade e habilidade era uma reserva nossa e ia ser para sempre...
Não temos essa reserva de mercado.
Não, acabou.
Mas temos uma outra coisa.
A França teve no passado a Copa de 58, que eu já tinha 9 anos de idade.
Não precisa anunciar.
Não precisa acontecer isso.
Já teve o Fontaine, que era uma grande estrela.
Sim, eu sei.
Havia o Di Stefano, que é argentino e acabou a carreira gloriosamente no Real Madrid. Enfim, havia Puskas,
sim, claro,
o húngaro da seleção de 1954, havia grandes jogadores que se notabilizavam pela técnica.
Sim, mas você
havia futebol e há futebolistas europeus
de grande qualidade.
De grande qualidade.
Mas eu acho que nunca como nesta Copa, e mais ainda, há um fenômeno muito importante onde o Brasil, para mim, está fracassando muito. E agora parece que surgiu um projeto. A formação de jogadores do Brasil caiu muito. Antigamente, a formação de jogadores era uma formação natural. Os jogadores brotavam do futebol de rua. E quando esse futebol foi levado para as escolinhas, a qualidade dos jogadores piorou. Quer dizer, quando jogou a Bélgica contra o Brasil, a Bélgica tinha jogadores do mesmo nível que os jogadores brasileiros. A Bélgica tinha um ataque com jogadores de melhor nível na média do que os jogadores brasileiros e a gente está pegando jogadores brasileiros que estavam fora. Jogadores que foram criados aqui, se desenvolvendo aqui e já são reconhecidos fora. Não estamos falando de uma seleção do que ficou. Uhum. Né? Uhum. E eu acho que uma coisa que a gente vai... isso acontece toda a Copa, e a gente não pode esquecer o seguinte. O verdadeiro futebol brasileiro que ficou aqui é ruim. A gente vai ver isso a partir de quarta-feira.
Sim, volta o campeonato brasileiro, esse é o ponto.
Eu tô querendo colocar. Eu não estou querendo discutir a qualidade do jogador brasileiro individualmente. Estou mais querendo discutir o futebol brasileiro, chamando aqui o que se pratica no país, e você mesmo falou que a partir de quarta-feira nós vamos ver.
Nós vamos ter uma. A gente vai ter um choque de realidade, né?
Nós temos. A pergunta que eu coloco para vocês: nós temos saída para melhorar este futebol praticado aqui? Qual é a saída? É como organizar os campeonatos, a liga, acabar com federações, é atrair as empresas para investir, enfim. Qual é a saída? Estamos condenados à segunda linha para sempre.
Quando você tem não só o futebol, mas o esporte de uma forma geral, tratado como um grande produto de consumo, os países onde se leva isso a sério como negócio, investe para ter um grande negócio. Né? Então, isso começa nos Estados Unidos, que já desde sempre teve essa relação com o basquete, com o futebol americano, com o beisebol. E a Europa depois também percebe isso e investe no seu produto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem uma necessidade como essa, você também desenvolve políticas para que o negócio vá bem. Veja, nada social, puro negócio.
Certo.
Puro negócio.
Uhum.
Agora, o que a gente vê hoje no Brasil é que o esporte não é nem social nem negócio. Porque, como social, não existem as políticas públicas, e o que sobra de política é ceifado, como a gente viu agora com a medida provisória.
Exatamente,
que tira
que corta o
dinheiro do esporte, e como negócio é ainda uma piada.
Ele é o que então, professora? Se não é nenhuma coisa nem outra, em que limbo que o futebol brasileiro acaba se encontrando?
Eu vejo que ele ainda resiste pela própria história.
Uhum.
Então, quando você tem uma história como a nossa, é como aquele casamento onde se vive com as glórias do passado.
Sim.
Né? Olha, nós bailávamos, né? A gente tinha... Pega as fotos, Sim. mostra a foto do casamento.
Se vive de memória, né?
Se vive da memória, que ainda é resgatada em épocas de Copa do Mundo. Então, o que a gente vê? Começa o limbo, Sim. a próxima semana.
Uhum.
A gente vai ouvir muitas coisas... Veja, depois, se vocês quiserem, a gente podia falar por que é que se falou tão pouco da derrota do Brasil.
Não, e vamos falar disso. Vamos falar disso. Porque isso faz parte exatamente dessa questão do futebol brasileiro. O que ele representa.
Porque faz parte desse momento que a gente vive agora, que assim, olha, deixa um pouco isso de lado, mas vamos ver como é que a gente faz para não sucumbir de vez. Então, o que é o futebol hoje no Brasil? Ele é um fantasma de si mesmo.
É isso mesmo, você acha? Não é uma visão muito dramática?
É dura, mas a realidade é essa.
Mas a realidade é essa, né? É isso, Marcelo, quer dizer, nós vamos ver em campo, semana que vem, vários ectoplasmas jogando? É isso mesmo?
Quer dizer... eu acho que o grande drama do futebol do Brasil é que na maior parte do tempo ele vai decaindo suavemente. Uhum. E suavemente não gera uma crise.
Uhum. Mas continua sendo uma queda.
Exato.
Continua sendo uma queda. Houve uma grande crise em 2014, com o 7-1, claro que sim.
Sim.
Houve a partir de 2014, houve, da parte da CBF, algumas tentativas de melhorar o jogo, digamos. Uhum. O problema é que não dá para melhorar o jogo sem melhorar o resto.
Sim, exatamente.
O jogo não é uma coisa isolada de todo
o
negócio.
Não, não.
Né?
E ele não brota naturalmente,
ele
né?
Ele não brota naturalmente. Uma coisa que aconteceu nessa Copa, por exemplo, nessa Copa havia 50 jogadores nascidos na França.
Uhum.
21 na seleção francesa e 29 em outras seleções. Desses 50 jogadores nascidos na França, uns 20 e poucos eram nascidos na Grande Paris.
Sim.
Por quê? Porque Paris, usando numa ação coordenada da prefeitura, primeiro criou uma quantidade enorme de quadras públicas.
Uhum.
Inclusive, algumas quadras que Isso. se a gente poderia criticar à vontade. Existem quadras, por exemplo, que nem retangulares são.
Uhum. Tem sim, quadras... É onde são meio deformes.
Mas é o espaço.
Mas é um espaço. É o espaço público onde se pode. Coisa que nós perdemos aqui no Brasil. Exatamente. Perdemos o campinho, perdemos o terrão.
E aí, uma outra coisa que é muito curiosa é o seguinte: a França é o segundo país onde mais se ouve rap no mundo.
Uhum.
O rap é muito forte na França. A cultura americana, ao contrário do que poderia parecer, é muito forte nas grandes áreas urbanas na França. E o futebol francês se inspirou um pouco no basquete americano. E aí o que aconteceu? Você criou-se um estilo de jogo que para o Brasil era uma espécie de uma aberração, uma impossibilidade, que é um estilo de jogo ao mesmo tempo muito físico e muito técnico.
Uhum.
Que é o jogo que se... E muitos desses moleques, quando com 6, 7 anos, aos 6, 7 anos, eles já são drenados por pequenos clubes e começam a treinar. Mas eles continuam jogando na rua. Eles não se separam, não ficam uma coisa separada da outra. Então, se criou uma geração de jogadores franceses, mas que jogam em todos os lugares.
Sim.
Com um estilo de jogo que eu acho que o futebol, que é o futuro do futebol, cada vez mais físico, mas
a física... Mas sem abrir mão de uma certa técnica, né? Por favor, senão teremos só ter futebol força robótico.
Não, é mais do que sem abrir mão. É como o basquete americano com...
É a liberdade.
É a liberdade.
Isso. Mas veja que essas quadras e esses espaços, na verdade, são ocupados principalmente por imigrantes e pelas populações que vivem à margem do sistema consagrado de ensino. E, curiosamente, essa é uma das marcas de divulgação dos Jogos Olímpicos de 2024. Eles querem, ganharam a conquista, ganharam a celebração dos Jogos Olímpicos em 2024, vendendo Paris como uma cidade
inclusiva
de espaço, etc. e tal. Só que a gente precisa discutir que esses espaços, na verdade, são criados como uma forma de arrefecer os ânimos acirrados das disputas que existem hoje dentro da periferia de Paris, que abriga os imigrantes. Então, o futebol, mais uma vez, é uma ferramenta, entre aspas, aí, para fazer, promover a inclusão e para tranquilizar os ânimos, assim como a música, que não só com o rap, mas com outras manifestações artísticas que faz essa pressão que existe hoje na França em relação aos imigrantes.
É uma forma de integração.
É uma forma de integração, sem dúvida, que gera esse tipo de desdobramento. Então você vai ver assim, que desses 29 franceses que estão jogando, veja quantos deles são negros. Então esse francês, que não é o francês caucasiano...
Desses 29, quase todos são negros ou árabes.
Exatamente.
É isso.
Mas aí, trazendo para a gente aqui, o quanto nos falta para fazer essa integração? Na verdade, nós estamos indo, aparentemente, num caminho contrário. A gente está perdendo os campinhos, nós estamos perdendo os espaços públicos, ou melhor, nós não temos.
Isso.
O pouco que tínhamos, perdemos. Nos clubes, e aí é uma outra questão de treinamento, valoriza-se muito mais a vitória do que a formação do menino. Então, uma coisa que se comenta muito, quer dizer, você pega vamos pegar um exemplo de um Barcelona. Barcelona vai no sub-15, sub-17, sub-20, treinando de uma mesma forma, com o mesmo jeito de jogar. Um jeito de jogar de Barcelona, seja ele qual for. Mas treina-se. Aqui, nós valorizamos a vitória. Então, o menino chega num profissional, ele tem que aprender tudo. Porque ele veio de uma outra... Outra estética.
Que você está dizendo é o seguinte: aqui não se usa os times de base para formar jogadores.
Exatamente, não está se formando jogador.
Valoriza-se o ser campeão sub-11, ser campeão sub-12.
É imediatista.
É uma discussão que tem nos clubes. Tem que fazer uma coisa ou outra.
É um imediatismo. E aí nós somos surpreendidos a cada 4 anos com uma Copa do Mundo. Opa, precisamos ter uma estrutura. Parece que é isso.
Eu vejo assim que há a formação, mas há um pragmatismo na formação que se perde aquilo que é fundamental para se ter um jogador, que é primeiro gostar do que ele faz, que ele tenha habilidade, que ele goste, porque eu acho inadmissível, Marcelo, você ouvir de um jogador de futebol de que no tempo livre dele ele não vê futebol, porque ele não gosta de futebol, ele prefere jogar videogame.
Não sei, o Garrincha nunca jogou...
Mas o Garrincha é um pouco fora da curva.
Nunca comentava futebol. Quando eu era moleque, os jogadores de futebol não falavam de futebol fora do campo, não gostavam de comentar. Eu acho que para mim, o principal problema da categoria de base no Brasil é que o jogador é uma mercadoria. Quer dizer, o jogador da categoria de base hoje em dia, não só o profissional, ele já virou um bem.
Sim, sim.
Ele é uma commodity.
Ele é uma marca.
Ele é um pouco
de grande qualidade, né?
Só para pegar
o teu raciocínio.
Só deixa eu terminar. Quer dizer, então, nesses clubes todos os europeus, os jogadores, mesmo não precisa ir no Barcelona, pega num clube de periferia, num clube pequeno, o jogador fica 5, 6 anos até ele ir para um maior e depois para um maior. Então ele tem um caminho suave. Aqui no Brasil, o jogador fica pulando de clube em clube.
Exatamente.
E veja,
e aí você não faz formação de jogador.
Exatamente, você não forma.
Em vez de discutir a formação, existe uma parte que vem depois, que é mortal para nós, que é a não permanência. Assim que ele desponta.
Mas a não permanência...
Outro aspecto.
Na medida em que o atleta passa a ser considerado uma mercadoria, ele deixa de ter vida própria e ele vai aonde o mercado chama.
Sim.
E nessa ele é uma mercadoria frágil. Porque... tanto do ponto de vista da sua integridade física como emocional e mental, ele é preparado para ser levado aonde o levam. Então, quando você tem uma desorganização do mercado, esse produto, ele fica vulnerável na prateleira, correndo o risco de perder a sua validade muito rapidamente, e ele não está preparado para poder ter uma iniciativa para ir em busca daquilo que for. Veja, o atleta como mercadoria, ele não tem voz. Né? O atleta como mercadoria, ele é esse ponto frágil do mundo dos negócios, aonde ele vale enquanto ele brilha. Então, isso não é só do Brasil.
Ah, sim.
Isso é mundial, e isso não é só do futebol, isso é de todo o meio esportivo.
Aí em cima disso que você está falando, professor...
Eu só queria fazer uma observação o Marcelo D'Amato falou... O croata também sai, o espanhol também sai, o francês também, mas eles ficam no ambiente europeu. E os nossos atravessam o Atlântico. Outro mundo.
Mas o fim é o mesmo.
Mas culturalmente deve afetar.
Mas acho que há tanta perda cultural, ou perda de referência cultural para um croata que vai jogar na Espanha, como para um brasileiro que vai jogar na Espanha, professor, como você mencionou no começo da nossa conversa?
Eu acho que a perda de referência começa dentro do próprio Brasil. Quando você tira um garoto do Acre para jogar em Porto Alegre...
Já perdeu,
já começou aí. Quando a gente ouve o atleta... Veja, uma coisa, Marcelo, que eu vejo da minha própria pesquisa é que atleta não é ouvido. Atleta não fala. Então, assim, quando você chega nele e pede assim, me conta a tua história, me fala quem você é... Quando você começa a ouvir o que esse povo tem para dizer, você fala assim, o que está se fazendo hoje é um crime. Primeiro, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criança no Brasil não trabalha antes dos 16 anos. Por que que jogador trabalha?
Pois é.
Por que que tem menino de 15 anos sustentando família? E assim, e ninguém está preocupado em discutir isso. Isso é uma coisa para se colocar na mesa agora.
Porque é jogo de futebol, então não é uma coisa séria, entre aspas?
Não, mas peraí.
Mas é sério, claro que é. Claro que é.
É uma coisa produtiva.
Produtiva, exatamente.
Mas está fazendo a riqueza de muita gente por aí afora.
Uhum.
Porque quando ele fica, coloca a sua mão na mão, a sua vida na mão de um negociante, que não tem o menor escrúpulo de mandá-lo para o Afeganistão para jogar, ou para as Filipinas, como a gente viu os casos de muitas vezes, de muitas crianças, que eu cruzei com criança... em Roma vendendo flor, e era um atleta que tinha sido levado para jogar futebol na Itália e foi abandonado lá, porque ele não teve como voltar para casa depois. Isso ninguém quer discutir. Então não adianta a gente ficar discutindo o jogo se a gente não discutir também as questões sociais diretamente implicadas nessa decadência que a gente está vivendo.
Tá, então estou trazendo para o Marcelo D'Amato, essa decadência faz parte, nós temos que pensar nisso, botar o dedo nessa ferida, para a gente poder repensar o futebol brasileiro, dar um novo direcionamento para ele?
Eu acho que para mudar o futebol brasileiro, a questão fundamental é a questão do poder. Uhum. Né? Eu acho que a partir da questão do poder e da estrutura, muitas coisas são consequência. Né? Se o presidente da federação, da CBF, ele precisa ter 17 votos das confederações ou 18 votos das confederações para garantir a reeleição, uhum, por que que ele vai se preocupar com outras coisas?
Uhum. Claro,
isso é o mais
claro,
importante.
É muito simples.
Uhum. É muito simples.
Então, é que é o mesmo que tenha mudado a forma de eleição. Quer dizer, você continua dá um peso 3 para a voto das federações, um peso 2 para os times, os clubes da Série A, você ganhou os votos da federação, acabou.
Posso dar um palpite daí?
Pode, claro.
Na sequência do Marcelo?
Sim.
A Confederação Brasileira de Futebol vive da seleção brasileira, com os jogadores jogando onde estiverem.
Uhum.
E aí que eles fazem seu caixa e se multiplicam.
Sim. É um grande negócio também.
E esse presidente da federação, que hoje é um coronel lá...
É o Coronel Nunes, o famoso Coronel Nunes.
Depende dos votos das federações estaduais.
Uhum.
Tá certo? Que, então, ele está pouco se lixando com o que está acontecendo com o futebol brasileiro.
Sim.
Não faz parte das preocupações dele. A preocupação dele é juntar, ter o máximo de jogadores brasileiros competentes, que estão todos lá fora, e botar a seleção para rodar o mundo e faturar para a CBF e para ele. Isso acho que o Marcelo estava dizendo.
Em todos os lugares do mundo, não só nas grandes federações, as federações nacionais e as locais cuidam do futebol dentro da várzea.
Sim,
tudo
exatamente.
É numa estrutura. Aqui no Brasil,
aqui
no Brasil, e não só no futebol, em todas, numa enorme de federações olímpicas, a cúpula da federação só se preocupa onde tem dinheiro. Ela só se preocupa com as competições que podem dar retorno. Ela não se ocupa das confederações, daquelas onde ela vai ter que investir. Então, inclusive esse modelo de incentivar muito a seleção, de amarrar o esporte pela elite, que foi um modelo que foi construído pelo Nussmann no COBE.
Sim.
Né? Ele ficou fascinado com o vôlei do americano, que só tinha um time e ganhava tudo. Ele falou, para que o resto? Eu monto uma seleção, com isso eu gero interesse público e as pessoas vão o esporte se capitaliza a partir do exemplo de cima e não a partir do exemplo, e não da massificação.
Não da base de uma massificação.
Não da massificação.
Quer dizer, começa errado.
Então, esse foi um modelo que foi muito expandido e no futebol também mudou isso. Então, como falou o Serrano, a CBF e as federações, elas já falaram isso de forma explícita várias vezes quando eu era repórter, que é o seguinte: se os clubes são mal administrados, não é um problema meu.
Sim, exatamente.
Como que o clube... Quer dizer,
como assim?
E aí,
mas
num modelo assim de esporte, onde você não tem... Tudo gira em torno do clube, e isso também vale para os esportes olímpicos. O modelo esportivo brasileiro, ele não é público, ele é privado.
Esse é o
ponto. Então você tem todo o desenvolvimento... veja, a escola tem lá a sua função, como nas aulas de educação física, etc. e tal. Se você tem uma criança habilidosa na escola, ela imediatamente é indicada para um clube, porque ela não tem espaço público onde ela possa se desenvolver. Então, você imagina numa cidade como de São Paulo, onde você tem um centro olímpico, que fica no Ibirapuera, e que lá você tem uma série de modalidades, coisa e tal. Tem criança, a Fofão se deslocava do Horto Florestal para treinar no centro olímpico.
Então, dentro de uma cidade como São Paulo, é quase uma viagem.
É uma viagem. E você imagina assim, o que implica isso em termos de deslocamento. Sim. E tudo mais. Então, quando você tem um modelo privado, onde você, onde o esporte se desenvolve sob a batuta dos interesses daquele clube em específico, o estrago está feito. Agora, quando você tinha o esporte como apenas uma competição, ok, se sobrevivia, isso vai até os anos 90. Quando você tem essa transformação do esporte nesse entretenimento comercial, é preciso muito mais do que simplesmente o clube. Aí, se monta um sistema paralelo, Onde se tenta incluir o clube, eu não vejo que a questão, a transformação desse clube em empresa vai resolver. Não, porque é você mudar o nome. Então, é preciso um novo sistema. E que não é simplesmente botar a marca, uma marca de produto em cima do nome do clube.
Perfeito. Bom, nós vamos voltar a esse assunto e outros tantos, mas o diálogo tem que fazer um breve intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.